A gente entrega.
Você precisa botar a mão na tarefa. Botei a mão e depois continuei. Tem que estudar, mas eu não. Joana,
senta direito, garota.
Oi, gente, esse é o Centro Direito Garota e eu sou a Verônica Linder.
Eu sou a Juliana Amador e hoje estamos aqui com uma psicóloga linda, maravilhosa, inteligentíssima, psiconauta. Vocês sabem o que significa?
Juliana sempre
esse
inventa
termo?
Mais história.
Eu adoro, né?
Maravilhosa.
Seja muito bem-vida, Luísa Ferri.
Obrigada, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui mesmo. Vim para o Rio também, poder conhecê-las pessoalmente, abraçar, muito bom.
É, então, se apresenta um pouquinho, Lu.
Sim, eu sou psicóloga desde 2013, né, formada em psicologia com pós-graduação em neurociências do comportamento. E hoje eu estou numa formação que é uma formação em pesquisa em psicoterapia assistida por psicodélicos do Instituto Faneros. Também atuo na clínica, né, como psicóloga no atendimento online. Por enquanto online, acabei de deixar meu trabalho no funcionalismo público, onde eu era psicóloga também no SUS.
Calma aí.
Calma aí.
Calma aí.
Entre outras coisinhas,
a
né?
A sua atuação, então, é lidando com pessoas que fazem uso de psicodélicos.
Calma. Também.
É.
Calma não, calma. Calma. Eu quero só um…
Não, porque ainda não, né? É um estudo, né? Uma pesquisa.
É, muita calma nessa hora.
Muita pesquisa.
Isso… Pode ser perigoso essa
não,
fala.
Não, sim. Não é essa ainda pergunta permitir... que eu fiz, porque quando a gente escuta…
Fica na dúvida, né?
A primeira coisa que é tipo assim, não, calma aí. Então tu dá um psicodélico pra pessoa e aí tu vai tratar psicologicamente.
Não, é que aqui, eu sou uma usuária de ayahuasca, né? E eu sei que aqui no Brasil ainda não é permitido o uso de psicodélicos de forma terapêutica. Então, assim, eu queria que a Lu explicasse um pouquinho o que é isso. Onde, como você, psicóloga, foi parar no mundo dos psicodélicos… Sim. Né? Provavelmente deve ter aí a sua história pessoal envolvida nisso. E o que, que você está fazendo? O que, que é essa pesquisa?
Tá, vamos lá. Fiquem tranquilas, porque isso realmente gera muita confusão. Né? Então, assim, eu também estou nas redes sociais e toda semana, quase todos os dias, as pessoas me mandam mensagem assim: Luísa, quero fazer terapia psicodélica. Tem interesse nisso? Como faço? Você ministra psilocibina, ayahuasca no consultório? Quero. E eu falo, não, gente, não é assim que funciona. Então, assim, existem contextos diferentes, né? Como a Ju colocou, o contexto terapêutico, a gente ainda não consegue, não pode oferecer uma terapia, porque não é regulamentado e as pesquisas estão acontecendo. Agora, existe um outro contexto, que é o contexto ritualístico, onde a ayahuasca é a única substância que é permitida ser utilizada nesse contexto, hoje no Brasil, né? Porque fora do Brasil também é outra história. Então, o que, que eu faço hoje? E é que as pessoas têm dificuldade de entender, porque eu falo muito sobre psicodélicos também, e aí as pessoas entendem que eu tô, talvez, ministrando a substância.
É.
Primeiro, como psicóloga, eu não poderia, não posso ministrar nada. Até mesmo se as substâncias fossem regulamentadas e pudessem ser prescritas, eu não poderia, como psicóloga, receitar, prescrever, porque o psicólogo não faz isso. Então, quem poderia fazer, talvez, seria o médico, que a gente trataria as substâncias, então, como um medicamento. Então, já não faria. O que eu faço hoje é o atendimento em integração psicodélica, que seria um... As pessoas utilizam, às vezes, num outro contexto, contexto ritualístico, ou num contexto recreativo, adulto, como a gente chama, psiconauta, é a pessoa que utiliza... Acho que é legal também a gente entender quem é o psiconauta, o que é ser psiconauta, né?
Ah, então,
então, são pessoas que utilizam substâncias psicodélicas para investigação de si, para investigação da mente, da sua consciência. Então, ela pode criar esse contexto na casa dela, em algum espaço seguro, e utilizar, é um uso adulto, mas ainda estamos falando de substâncias, em sua maioria, proscritas, proibidas. Então, a gente sabe que existe isso. Né? Então, assim, talvez a gente possa pensar que eu tô fazendo uma coisa errada. As pessoas têm muita dificuldade de entender porque não conhecem exatamente as substâncias e têm muito medo delas. Né? O que acontece é que agora essas substâncias estão sendo utilizadas dentro de protocolos de pesquisas, em universidades sérias no Brasil e fora do Brasil, em outros institutos, como por exemplo esse que eu acabei de citar, que eu estou fazendo uma formação. Então, é um curso que a gente aprende tanto a parte teórica dos protocolos, do que está sendo feito fora do Brasil também. E a gente vai fazer a partir do ano que vem, dentro dessa pesquisa, o atendimento para algumas pessoas. Então, são poucas pessoas. Não é algo que a gente possa oferecer para a sociedade ou alguma clínica poder oferecer de forma... você chega na clínica, paga aquele serviço e tem aquele serviço, né, feito pelo profissional de saúde. Não. Dentro da pesquisa, são algumas pessoas escolhidas dentro de requisitos, né, de critérios que a pesquisa já tem desenhado anteriormente. Então, essas poucas pessoas vão ser triadas e atendidas atendidas. Geralmente, nessas pesquisas, tem algumas para tratamento, né? Então, contexto terapêutico. Então, tem alguns requisitos específicos que a gente pode falar mais para frente. Mas hoje, no meu consultório particular online, eu atendo as pessoas que fazem um uso autônomo ou ritualístico, e ajudo elas a integrar aquilo que emerge da experiência numa psicoterapia tradicional, né? Uma psicoterapia online, tradicional. A gente faz essa integração. Mas eu não ministro, e a pessoa também não fica sob o efeito da substância durante a sessão, né? Então, assim, a gente tem que separar.
É importante isso também, né? De, tipo,
muito legal.
Essas pessoas, mesmo que elas fazem uso de substâncias que não são lícitas, né, elas existem, né? Então, assim, se a gente precisa... A gente, né? Não, a gente precisa se preparar, mas os profissionais de saúde precisam se preparar pra, tipo, lidar com essas pessoas e, tipo, qual é o bom que pode se tirar disso também, já que você faz uso, né? Porque é o direito de escolha do outro também, é a vida dele, né?
É, e a gente sabe que expandir a consciência é muito bonito, mas é que acessa coisas e que, pra elaborar, tendo a ajuda de um profissional,
incrível.
É muito maravilhoso. Tô falando de algo
que
me toca.
Eu quero saber fofocas, quero saber coisas que já aconteceram, tipo, práticas clínicas. Sim. Eu sou fofoqueira, quero saber essa parte. Quero saber a experiência dos outros, tô curiosa.
É, geralmente tem uns bafões, assim, né? Que são, às vezes, experiências que não deram tão certo.
Sim.
Né? Então, acho que o que vocês estão falando, assim, é interessante a gente ter esse lugar pra falar sobre isso, falar de uma forma sóbria, porque a gente não pode negar, né, que as pessoas utilizam substâncias ilícitas. E aí, se a gente não tem informação, então a chance de dar ruim é muito maior. Né? Então, se é proibido…
E não saber lidar, né, com,
é proibido,
com a consequência.
A gente não sabe se é a substância mesmo, né? A gente não sabe o que vem.
Exato.
Tomei MDMA, será?
Será que é MDMA?
Era mesmo, você tem certeza?
Não sabe.
Não comprou na farmácia com uma bula, dizendo, não tem um laboratório que fez aquilo com uma pureza. Então, assim, as pessoas… A gente sabe, por pesquisas mesmo, que o próprio MDMA, que na verdade a gente tem com o nome popular aí, informal…
De
êxtase. A maioria, né, assim, vamos supor, 50%, em torno disso… Tem ali outras coisas que não é MDMA. Tem um pouco de MDMA ou não tem. Então, eles é vendido com anfetamina, cafeína e outros medicamentos dentro
daquela bala.
Ou daquela substância que não tem o MDMA em si. Então, o efeito não vai ser o efeito do MDMA. Aí as pessoas tomam essa droga, essa substância, passam mal, dá ruim na experiência. Ela fala, MDMA é ruim, MDMA… Faz eu sentir isso, né? E assim, existem casos graves, a pessoa, né, ter casos fatais mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com essas substâncias mais sintéticas, que tem essa questão da mistura, né? Diferente de uma substância, talvez, que tem menos…
Chá.
Por exemplo, os cogumelos. Né? O cogumelo. O cogumelo que tem a psilocibina, que é uma substância proscrita, que é uma substância que está na lista de substâncias proibidas no Brasil, né? É controlada. Então, assim, são feitas pesquisas com ela com uma autorização específica. Mas hoje você não consegue comprar cogumelos na farmácia, não é um medicamento, você não compra psilocibina. Então.
Mas nem rituais podem ser feitos de cogumelos? Psilocibina?
Psilocibina não. E cogumelo é um fungo, né? Então, a questão da mistura é. O cogumelo, ele não vai ter uma mistura. Por quê? Como vai ter uma mistura no cogumelo? Então, assim, o risco seria muito menor, no sentido de não é um sintético que pode ter sido misturado várias coisas ali. Então, talvez o risco de toxicidade é menor. Né? E existem também estudos que mostram que o cogumelo é uma das substâncias, assim, com menor nível de toxicidade, né? Então, assim, os riscos são mais relacionados à questão psicológica mesmo, do que a pessoa pode viver, né, sob o efeito daquela substância, mas não pro corpo, né? Não vai levar a pessoa a ter uma parada cardiorrespiratória, ter questões, né, uma overdose. Então, isso é mais difícil acontecer com o cogumelo in natura, porque é uma substância que cresce ali, que cultiva. Então, a chance de ter aquilo, uma mistura naquilo, é muito baixa, não tem. Já a psilocibina seria diferente, um sintético, né? Poderia ter algo misturado, só que a gente não tem a psilocibina, né, assim, vendida no mercado ilícito, como a gente tem o êxtase, né? Então, acho que a gente tá falando de riscos, e é importante a gente ter espaço para falar sobre isso, para poder reduzir os riscos, né? Poder reduzir os danos, poder preparar a pessoa que tá decidida que vai tomar uma substância e não sabe como, não sabe a dose, não sabe onde, preparar esse espaço seguro, né? Agora, respondendo a sua pergunta.
Qual a pergunta que você fez, Juliana?
Se podia fazer rituais com psilocibina, com cogumelo.
Então, primeiro, duas coisas: psilocibina e cogumelo são coisas diferentes. Apesar de existir psilocibina dentro do cogumelo, né? Mas são coisas diferentes por quê? Porque o cogumelo é o fungo. E a psilocibina seria, então… uma substância… Princípio ativo. Né? Extraído do cogumelo, sintetizada, sim, isolada.
Como se fosse o DMT da chacrona.
Isso, separado, né? Então, hoje, a psilocibina é uma substância proscrita… Que, né, não pode ser vendida, não pode ser desenvolvida sem uma autorização especial, não pode se utilizar hoje. Agora, o cogumelo, não tá dizendo o cogumelo, é proibido, não tá na lei, específico, o cogumelo fungo, né? Porque tá escrito lá compostos, tararau, vegetais, mas o cogumelo não é um composto vegetal, não é uma planta, tá dizendo lá, compostos, plantas, blá, blá, blá.
Ah, então tem uma brecha.
Né? Uma brecha, é.
Amor.
É, tem uma brecha.
Corta para a Juliana com a plantação de cogumelos enlouquecida.
Temos uma brecha.
Então, mas aí, o que eu penso? Penso assim, que essa questão da brecha, né, vocês que têm, né, conversam com muita gente, né, é da área do direito e tudo mais, vocês entendem que a brecha depende do quão bom é o teu advogado.
Sim.
Né, pra sustentar essa… Que
sabemos disso.
Entendeu? Porque, por exemplo, existem relatos, existem relatos de pessoas que foram presas, né, assim, notícias, né, de pessoas que foram presas porque cultivavam, né, pra vender… Né, o cogumelo para consumo humano. Então, assim, hoje não é difícil encontrar na internet cogumelo, né? Desidratado, então as pessoas vendem. Mas ninguém escreve lá para tomar tanto, para fazer seu chá assim. Eles vendem como uma amostra etnobotânica. É uma amostra, não é para consumo humano. Né? Eles não vendem com esse. Por quê? Porque não é possível, não pode, né? Então você não pode dizer que é um medicamento. Então, se você pega uma pessoa que está cultivando, que está escancaradamente vendendo para consumo humano, dependendo da mão do juiz que sair, do advogado que tiver, ela vai ser enquadrada nessa lei que vai dizer que ela estava vendendo uma substância proscrita. Né? Se eu tiver um outro que vai entender que aquilo realmente está nessa brecha, tarará, mas a gente está nesse lugar, nesse limbo, nesse lugar cinzento que eu. Como profissional de saúde, eu com o meu CRP, eu, Louise, psicóloga, não indico as pessoas irem por esse caminho, porque ainda a gente não tem nem estudos que comprovam todos esses resultados maravilhosos que as pessoas clamam por aí.
Uhum.
Então a gente tem algumas pesquisas que ainda não temos a quantidade de gente suficiente para dizer, sim, isso trata tal questão. A gente tem um monte de relato, a gente tem várias pesquisas interessantes, né? Então assim, eu tenho... Por estar nesse meio, muitas pessoas que dizem, não, isso mudou minha vida. Eu concordo que pode ter acontecido.
A gente tem experiências pessoais, coleciona muitos relatos de experiências pessoais. Mas a pesquisa científica ainda precisa avançar muito.
Eu acho que o campo do neuro, né, tem sido estudado desde quando? Porque eu acho que é um campo que a gente não tem muita informação.
Acredito que nesse lugar dos psicodélicos, assim, houve uma parada, assim, abrupta por décadas, né, justamente.
Desde os anos 50,
Os anos 50, 60, e depois os outros, né, psicodélicos, empatógenos foram sendo proibidos. Mas na neurociência é algo muito novo, assim, nos últimos… Posso dizer que nos últimos 5, 10 anos a gente tem muitas descobertas.
Mas é muito pouco tempo.
E nos últimos 50 anos.
Descobrimos.
A gente...
Descobrimos, olha, isso aqui tem. Existe isso aqui.
É legal.
Como funciona?
Que tá funcionando. Tem uma galera do mundo ficando melhor.
É isso. Essa é a minha impressão, assim, que tipo, a galera tá assim, não sei bem o que é, acho que não, acho que sim. Vamos ver aqui,
mas
não pode experimentar.
Mas é importante que hajam pesquisas sérias sobre isso, claro.
Assim como a gente tem as testemunhas do DMT, as testemunhas…
Joga logo na questão do… A
gente tem as testemunhas do cogumelo, as testemunhas do psilocibina, as testemunhas da microdose. A gente tem as testemunhas de tudo. Então assim, tem as pessoas que estão ali pra dar o seu testemunho, né? Que é um relato, é anedótico aquilo. Existem pesquisas que trabalham em cima desses relatos. E tudo bem, colhemos mil relatos, mas são relatos que assim, a gente não pode… considerar que... Porque assim, pra mim fez bem. Nossa, pra minha tia fez muito bem. Mas poxa, a minha tia que também foi na igreja fez muito bem pra ela.
Sim.
Eu vou dizer então que é Deus que faz bem, a fé que faz bem. Então, assim, tudo pode fazer bem como pode não fazer. A gente tá falando de ciência, de tratamento. Será que então pode ser utilizado como um tratamento pra todas as pessoas? E o que isso efetivamente trata? Trata tudo? Né? Então, assim, as pessoas têm essa dificuldade de entender que talvez pra, funcionou pra você que tinha uma depressão leve, funcionou pra você que tinha uma ansiedade X, mas pra uma outra pessoa que vai ter uma, também um quadro depressivo ou ansioso, pode não funcionar, pode agravar a crise dela.
Sim.
Então, depende muito. A gente precisa ter essas pesquisas controladas, ter todo um segmento, uma forma de fazer, que é a científica, pra dizer que aquilo funciona como um tratamento e aquilo funciona pra todas as pessoas. Senão, a gente tá dando algo mais similar com um placebo, sim, do que efetivamente uma
mas
medicação.
Mas é isso que está acontecendo nesse momento.
Tem esse lugar e tem o lugar da ciência também que está pesquisando, entendendo para que, que isso serve.
Uhum.
Né? Então, assim, existem poucas pesquisas ainda que mostram com uma amostra grande, ou seja, com grande quantidade de pessoas, esses benefícios. Então, assim, a gente... hoje, as pesquisas com macrodoses, com doses completas, mostram benefícios para pessoas que têm depressão.
Estresse pós-traumático.
Ansiedade existencial. O estresse pós-traumático, geralmente, as pesquisas são feitas com o MDMA, né? E psicoterapia. Então, o protocolo todo que, assim, se você faz uma pesquisa que envolve psicoterapia e MDMA, você não pode dizer que foi a terapia que funcionou,
uhum,
para a pessoa ou o MDMA. É uma junção
uma
das duas coisas, uma
combinação.
E, ao mesmo tempo, não é para todo mundo que funciona. Então, por isso que a gente precisa de mais pessoas para entender qual a porcentagem. Funciona mesmo para a maioria das pessoas? Não. Então, isso demora para acontecer, né?
Sim.
Então, hoje, com esse boom psicodélico, todo mundo falando de psicodélico, ter vários contextos, assim, envolvidos, né? O contexto ritualístico, o contexto, né,
e tem
sagrado,
um grande boom,
ancestral.
Por isso que eu até achei engraçado você falar do armário. Assim, quando eu comecei a tomar ayahuasca, realmente, as pessoas ficavam no armário. A ponto de o lugar que eu frequentei, o primeiro lugar que eu fui, tinham muitas pessoas conhecidas e a gente tinha um código de sigilo, entendeu? Ninguém podia falar que você tomava ayahuasca com fulano e beltrano.
Mas quando você começou, já era legalizado?
Já era legalizado. Já era legalizado em usos ritualísticos.
Usos ritualísticos.
Mas tinha isso. Eu acho que hoje virou essa hype,
uhum,
né? O que dá um pouco legal, tá todo mundo conhecendo. Menos preconceito em relação àquilo, mas assusta um pouco,
uhum,
né?
Eu acho que é toda uma outra questão, né? Então, assim, quando a gente fala de uma substância que não tem um lastro ali cultural, ancestral, né? Porque a psilocibina, que vem dos cogumelos, tem um lastro ancestral mazateca. A ayahuasca tem um lastro ancestral ali dos povos indígenas da Bacia Amazônica.
Sim.
Agora, MDMA, LSD,
sim,
não tem esse lastro ancestral. É uma coisa que foi criada num laboratório, tudo por branco, por homens brancos dentro da ciência. Então, é uma outra coisa a ayahuasca.
Sim.
E a ayahuasca existe esse lugar também dela na ciência, né? Onde, né, os pesquisadores buscam entender o que dessa substância, o que desse uso, do fenômeno da experiência faz com que a pessoa melhore. Mas, para além disso, existe todo um universo ayahuasqueiro que é ritualístico, que é religioso, que é ancestral mesmo, que é originário, né? Que os povos originários utilizam. Então, é toda uma outra questão que a gente precisa ter, acho que, assim, muito mais delicadeza em falar, em tratar e até mesmo utilizar. Porque senão a gente talvez esteja ferindo mesmo a cultura de um povo.
Se apropriando
também. Então, assim, né, é uma outra questão. Mas eu não sei qual foi o contexto exatamente que você utilizou. Eu tenho essa experiência pessoal também com a ayahuasca dentro de um contexto religioso.
Sim.
Né? De uma religião ayahuasqueira brasileira e foi a... também, mais de 15 anos atrás, era assim, super oculto, era um ocultismo quase, assim, uma coisa que ninguém...
o meu também, era um grupo secreto de estudos, tipo assim...
Ninguém chegava, ninguém sabia onde era.
Exatamente, o meu também.
Ai, gente.
Quando eu fui, foi exatamente isso, é um grupo de estudos secreto que veio de São Paulo.
Estudo secreto, eu também quero.
Um grupo de estudos secreto, tipo, né, as bruxas reunidas secretamente. Mas enfim, conta um pouquinho da sua história, como é que, se você puder.
Uhum.
Como é que você foi parar nesse mundo psicodélico, da sua vida, da sua experiência com a ayahuasca e até a sua relação profissional com isso.
Tá. Esse lado pessoal, né, assim,
sim,
que acho que é importante as pessoas entenderem que nem tudo que eu vivi na minha vida pessoal eu levo pra clínica, na verdade não posso levar pra clínica, uma coisa, outra é outra, né, e quando eu não tô ali na clínica como psicólogo, sou uma pessoa que posso falar da minha vida pessoal, as pessoas precisam entender, separar,
sim,
isso.
Que você é isso tudo, né?
Que eu sou isso tudo. Então, assim, eu tinha 15, eu caí de paraquedas num lugar de ayahuasca, assim, paraquedas, literalmente, assim, eu tinha 15 anos. Não sei nem se eu tinha 15 completos. E eu simplesmente cheguei nesse lugar que ninguém chegava, que ninguém falava, que ninguém sabia o que era. Porque eu conheci uma galera, né, super jovem e tal, a galera curtia música e tal, assim, esses pseudo-hippies, né, dos anos 90, 2000, assim, né? Porque, né, a gente conversava e num belo final de ano me convidaram para vivenciar uma experiência na praia. E é isso, uma galera.
Mas era um ritual espiritual ou era só uma galera tomando ayahuasca?
Eu não lembro exatamente o que a gente conversou, teclando ali. Me convidaram, pessoas que eu tinha contato, nem era da minha cidade. Mas eram pessoas que eu tinha contato, que eu já tinha visto e tudo mais. E que, tipo, eram amigos, assim, colegas. E me convidaram. E eu fui. Eu fui sozinha, peguei minha malinha e tal. E fui pro lugar, encontrei a galera. O que eu achava que tinha na minha mente? Que eu ia viver uma experiência, uma vivência. Ter uma vivência. Acho que foi essa palavra, vivência. Uma vivência de fim de ano. Mas pra mim ia ser uma fogueira na praia, a gente ia cantar e tal. Talvez tomar um vinho.
O vinho das almas.
Pois é, era o vinho das almas. Eu não tinha noção que era isso. E aí fui pro lugar e tal, conheceu o pessoal, tudo bem, vamos lá. E aí chegou no lugar do ritual, né? Que aí todo mundo. Só me falaram o seguinte: mulher vai de saia e roupa clara. Tá branca de preferência. Eu falei, ah, tá bom. Eu falei, ah, Réveillon, claro, o pessoal vai de roupa branca, né? Você vê o nível de desinformação que eu tinha, né? Também com 15 anos e fui. E peguei lá uma roupa branca, uma saia branca, fui, cheguei no lugar, todo mundo, né? Era uma igreja do Santo Daime, que tem toda uma roupagem, tem todo um ritual, né? Que é uma coisa. É sempre igual, assim, é bem parecido, na verdade. Vai mudar um pouquinho de igreja pra igreja, mas é muito parecido. E eu fui com a minha roupa branca e começou o ritual.
E ficou bailando.
Fiquei bailando sem entender absolutamente nada do que eles falavam. Não entendi o que eles falavam. Os cantos, né? Uhum. Que a gente chama de hinos, né?
Sim.
Não entendi o que eles falavam. E era um ritual, um trabalho que ia demorar 12 horas bailando, né? Que em volta de uma mesa, que é uma mesa de estrela. Eu achei super legal, super bonito. Mas achei esquisito, porque eu via decorado com as...
E mulheres de um lado, homens de outro.
É, um monte de símbolos que eu nunca tinha visto. Sim. Né? Aquelas bandeirolas em cima. Eu falei, uai... Né, o pessoal esqueceu de tirar, porque a gente tá já no final do ano e as bandeirinhas, a bandeirinha de São João, exatamente. Tipo assim, totalmente fora ali, não sabia onde eu tava.
Esqueceram de tirar, vou me oferecer, oi, eu posso tirar pra vocês essa bandeirinha, porque já passou bastante tempo.
Passou bastante tempo, as bandeirinhas decorando. Só que isso é uma decoração típica desse grupo, né, assim. E aí foi... E eu não entendia nada. Aí teve
mas
intervalo.
Mas curtiu a experiência?
Não, mas aí a experiência até aí foi isso. Depois teve um intervalo dessas 12 horas. E me perguntaram assim, aí, você gostou? Tomou chá? O que você achou? Eu falei, chá? Que chá? Você não tomou chá? Me perguntou. Eu falei, não, não sabia que tinha chá.
Você não tinha tomado?
Eu não sabia que tinha um chá. Você, vê?
Você não viu as pessoas servindo?
Me perguntaram exatamente isso. Mas você não viu as pessoas servindo? Você não viu a fila de mulher? Ah. Eu falei, eu vi a fila. Tipo, a fila. Mas ninguém me convidou pra fila. Eu vou entrar na fila sem me convidarem?
Fazer o quê nessa fila, né?
Não, o nível de desinformação. Não sei quem foi mais desinformada por uma igreja de Santo Daime do que eu na minha vida. Nunca
acho
vi.
Que ninguém.
É. Menor de idade, sem pois autorização dos pais. Meus pais saberem que eu tava lá fazendo…
Pois é.
Né? Enfim.
Muitas problemáticas nessa história.
Problemáticas há muitos anos atrás.
Muitos anos atrás,
né?
Gente.
Não foi também outra era, mas assim, faz muito tempo. E depois disso deu muito ruim em várias coisas. Porque isso, como que você deixa uma criança, um pré-adolescente, uma adolescente numa igreja do Santo Daime, sem saber, ela
sozinha,
sem
responsável.
Loucura. É, depois eles também ficaram chocados que isso não era uma prática do lugar, né? Mas aconteceu, passou. Então...
Foi um grande sinalizador pra eles, talvez,
imagino.
Pra se cuidar. Né?
Não, porque daí, o que vem depois foi um grande sinalizador pra eles, com certeza.
Aí você entrou na fila,
aí
intervalo.
Aí eu entrei na fila, depois do intervalo, claro. Porque falaram, então pode tomar, se você quiser tomar, pode. Falei, pode, pode. Porque assim, chá, um chá, eu pensei, chá. Eu já tomei chá de camomila, chá de hibisco, chá de hortelã.
Muito bom.
Deve ser um chá interessante.
Eu não esperava.
Eu achava que era um chá. E aí,
chá.
Entrei, tomei, achei o chá diferente, né?
É, um gosto.
Tomei o chá, um chá mais denso. Passou um tempo, aí, realmente, eu comecei a sentir alguma coisa, comecei a sentir no meu corpo. E aquelas vozes, aquele inário, aquelas dizendo, ficava cada vez mais embaralhada, não conseguia entender nada, parecia que eu estava falando grego. Muita informação, eu comecei a ficar desesperada. Entre várias experiências que eu tive uma experiência de aprofundamento de um trauma pessoal, né, que depois eu fui entender isso depois de muito tempo na terapia. Eu vivia um luto muito grande, que não era um luto elaborado, um luto resolvido. E eu me senti muito abandonada naquele momento.
Uhum.
Muito mal. E eu pedia um abraço. Esse abraço não rolou. Não veio. Foi super difícil, né? Um aprofundamento muito grande. Porque eu tava me sentindo abandonada pela pessoa que eu tinha perdido. E naquele momento poderia até ser um momento de superação. De me sentir acolhida, né? Mas não rolou. De cura, né? Não rolou. Aprofundou mais ainda esse sentimento de abandono. Essa dor. Foi bem traumático, foi muito difícil. Aí eu comecei a gritar. Por daí eu ouvia meu pai me chamando, na minha mente, né? Obviamente.
O pai que tinha morrido.
Não, meu pai. Que tá vivo ainda, mas meu pai. Eu ouvia meu pai me chamando da terra. Porque eu mesma tinha morrido.
Ah, sim.
Na minha ideia. Na minha concepção, aí as coisas clarearam pra mim. Eu tinha morrido, eu tava ali, era meu espírito com todo aquele monte de gente. Era tudo espírito. A gente tava num umbral. Aquela mesa do centro da estrela era um lugar de luz que se cantava pra subir. E a gente tava ali, todo mundo morto, esperando ali uma vaguinha pra subir ali naquela luz do meio. E, só que eu não queria.
Você não queria subir, você queria voltar.
Queria voltar pra terra. E aí o meu pai me chamava, na minha cabeça me chamava. Eu saí correndo descalço, deixei minha bolsa no lugar. Saí correndo, pai, tô voltando. E descendo as escadarias do lugar, desesperada, chorando, com medo.
Mas tinham pessoas
pra... tinha uma pessoa pra me ajudar. Mas foi essa pessoa que não me deu um abraço, que não podia relar em mim. Porque essa coisa da energia. Então,
ela correu atrás de você?
Correu atrás de mim, conseguiu me acalmar relativamente.
Não podia relar em mim, é muito bom. Amo essa palavra. Relar em mim.
É a coisa não é do Rio, né, galera?
Não.
Encostar, né? Encostar. Não podia.
Não podia me encostar.
É. E aí não podia dar uma reladinha, porque senão ia transferir energia, essas coisas que assim, né? Poxa, eu acho que isso faz parte do trabalho, sim. Você precisa entender isso, dar esse suporte. Mas enfim, voltei e tava passando muito mal. Daí eu fiz uma limpeza.
Uh-huh.
De repente, no pé de uma árvore. E aí tava cantando um hino, assim, um canto que era assim. Descarrega o ego, o ego descarrega. Descarrega o ego, descarrega o ego, descarrega o ego.
Foi bom.
Cara, foi o ponto-chave. Virou uma chave ali. Coloquei tudo pra fora, né? Aquela purgação, aquela coisa que tava muito ruim. Comecei aí, a partir daí, entender o que as pessoas estavam falando, cantando. Parte dessa limpeza, não tava entendendo nada, tava realmente sendo grego. Depois eu comecei, nessa limpeza, nessa vez que eu coloquei pra fora, consegui ouvir o que as pessoas estavam falando e as coisas começaram a desenrolar um pouco melhor pra mim. E eu ficar um pouco mais calma e deixar pra trás mesmo, essa questão do ego, de segurar quem eu sou, o que que... E querer entrar pra esse outro lugar, né, investigar um pouquinho mais esse outro lugar que eu não tinha nunca estado, assim, nunca prestado atenção. Mas foi muito difícil a experiência, entre outras coisas que aconteceram, que não dá tempo de contar. Mas foi bem difícil essa experiência, bem traumática. Porque eu não tive preparação, porque eu não sabia pra onde estava indo.
Acho que o principal desse relato é a importância da preparação. De você saber o que vai tomar, saber o que significa, saber como funciona o ritual.
Uhum.
Saber, né, a procedência da casa, quem é que vai dirigir esse ritual.
Aí, a partir daí, eu sou cabeção, né, teimosa, e continuei tendo outras experiências.
Ah, nesse mesmo lugar?
Nesse mesmo lugar.
Então, não foi traumática, mas fiquei voltando. Parece alguém que eu conheço, né, Renato?
Cara, depois mesmo.
Não, foi a primeira vez que ele falou, nunca mais eu volto aqui. Que é muito normal, né?
É.
E aí, 15 dias depois, ele
Renato,
tava lá.
Renato, gente, é nosso engenheiro de som do programa.
É nosso diretor de áudio.
Também.
Tudo, um monte de coisa. E meu compadre.
Tem alguma coisa, né, que fica, que você fala, mas tem alguma coisa a mais? Aconteceu alguma coisa ali? Eu quero entender isso, eu quero investigar, né? E você entende.
Então você voltou?
Sim, várias vezes. Muitas vezes. Aí eu não saí de lá mais.
Descarrega o ego, fez todo sentido.
E transformou. Foi muito importante pra mim essa vivência pessoal nesse lugar. Que aí eu tive acolhimento depois de um tempo, me senti parte daquele grupo. Aí foi tudo que eu precisei. Mas demorei pra entender essa vivência específica, né, que eu tive inicial. Precisei de terapia. Foram alguns anos pra sair desse lugar também, que era um lugar de luto mesmo, né? Assim, que não tinha a ver só com aquela experiência, tinha a ver com a minha vida, com o que eu tava passando e tudo mais. Então, assim, por isso que é importante, às vezes, ter um grupo pra te ajudar a integrar, pra te ajudar a entender. Não tinha. Depois você sai da experiência ali, você fica, né, você vai buscar integrar, mas muito de forma muito autônoma. Eu acho que os lugares, os centros estão olhando mais pra isso, pra ter esse acolhimento no pós, esse olhar pras pessoas, no pré, entender que, assim, não é pra pessoa chegar no lugar e preencher uma fichinha e tá bom. Você precisa conhecer quem é essa pessoa, de onde ela vem, o que ela tá vivendo. Não só se ela tem um histórico familiar disso, daquilo, se ela toma algum tipo de medicação que possa ter uma interação, mas quem é essa pessoa? Tem que existir uma preparação. Aí, por conta dessa experiência traumática.
Você não tinha uma madrinha? Nenhum padrinho?
Não tinha, eu cheguei lá de paraquedas. Com essa experiência traumática, eu comecei a meio que militar nesse campo. De assim, a gente precisa de preparação, a gente precisa de integração, a gente precisa ter mais cuidado com quem a gente recebe. Eu sei que essa é uma experiência muito única, muito minha. Tem pessoas que têm experiências totalmente diferentes, se preparam, né, muito mais para chegar. Então, assim, é legal, mas eu tô nesse lugar de ajudar as pessoas a prepararem, ajudar as pessoas a integrarem. Porque nem todo mundo tem experiências boas. Tem pessoas que têm experiências muito piores que as minhas, por exemplo. Né, e não conseguem realmente lidar com isso no dia a dia, né? Seguir o seu caminho. Segue, às vezes, com uma desorganização. E, claro, que existe um risco, né? Que a gente sabe aqui, quando a gente tá falando de ayahuasca, existe um risco. Ele é pequeno, mas existe um risco de ser gatilhos para crises também, né? Então, a gente tem que falar desse risco. As pessoas precisam estar atentas a isso quando vão decidir se envolver nessa experiência, decidir tomar ayahuasca ou qualquer outra coisa. Precisam saber. Aí elas podem decidir, livres e esclarecidas. Uhum. Né? Eu tô contra que a pessoa fala, ah, tudo é maravilhoso, é luz, você vai se conhecer, mas não fala da parte que é um risco também. Então é um risco pequeno, né? Não é todo esse alarde que às vezes a mídia faz.
Sim, que mas também existe, é assustador.
Que é assustador, não é, a minha intenção não é assustar, mas é alertar com um nível de clareza que a gente precisa, né?
E você ficou tomando aí algum tempo nesse grupo. E vou fazer psicologia. Só de sacanagem.
Só de sacanagem.
Só de sacanagem, porque eu quero entender desse negócio aí de mente humana.
É, então, eu fiquei.
Foi um pouquinho disso?
Ah, então, é, pode ser. Não vai saber, né? É, várias questões. Eu fiquei
porque
tomando.
O Chamber tem uma história parecida dessa.
Bem parecida. É.
Quem é Chamber?
Dá licença. Ela fica muito brava quando eu falo coisas que ela.
Ela guarda informações pro programa. E aí
eu não guardo isso, é da minha vida, dá licença.
Tá bom, mas você não conta. O Eduardo Chamber, ele é um neurocientista que ele é, inclusive, o diretor desse instituto, qual eu faço essa formação.
Entendi.
Em psicoterapia assistida por psicodélicos. Essa pesquisa, ele tá fazendo, ele fez a primeira pesquisa com MDMA no Brasil, né? Terapêutica para pacientes que estavam com trauma, com TEPT, né? Com transtorno de estresse pós-traumático. Enfim, é uma pessoa que estuda bastante, que tá nessa caminhada há bastante tempo.
Muitos anos.
Muitos anos, e tem pesquisas no exterior, é colaborador de várias pesquisas. Então, assim, uma pessoa, uma referência, assim, do Brasil, é uma das pessoas, assim, que a gente
quase do
pode
mundo,
ter.
Uma referência no mundo.
Sim, também.
E ele tomou, eu acho que é muito jovem, e falou, pô, quero entender esse negócio. Como assim tem um negócio desse e ninguém tá falando disso, entendeu? É. Viu que as pesquisas eram nada, né?
Uhum.
Não tinha nada. O que tinha era lá fora e não no Brasil, que é o mais chocante ainda, né? E aí virou neurocientista.
É.
Então, por isso que eu tô perguntando se foi um pouquinho parecido.
É, sim, foi parecido. E ele conta realmente que não existia na época dele, e ainda não existe,
não, ainda tem muito pouco,
nas universidades, esse conteúdo sobre essas substâncias psicodélicas. E aí tá uma lacuna muito grande, porque muita gente faz um uso de substâncias nesse meio ritual ou fora dele, e não tem lugar para poder integrar, lugar para poder falar sobre isso. Aí vão para análise, vão para terapia, e o psicólogo, analista patologiza a pessoa.
Sim.
Aí você tá usando uma droga, ou que você tá tendo uma alucinação, isso é ruim, você vai enlouquecer. Então a pessoa não tem conhecimento nenhum, né? Porque não estudou sobre isso.
Você vai enlouquecer, você vai morrer.
Tem preconceito sobre, né? Tem preconceito com as substâncias. Então é muito difícil. Acho que agora a gente tá tendo mais espaço para poder falar, para poder trazer o que a ciência mostra, para poder trazer os relatos que são tão importantes, apesar de não serem, né? Relato não é algo científico estritamente, pode ser uma
também
experiência.
Não deve ser ignorado, né?
Não deve ser ignorado. Então, assim, como eu tive a minha vivência, estou fazendo o meu relato aqui para vocês. Nem todo mundo tem experiência ruim na primeira vez, como eu tive. É, mas depois eu tive várias experiências boas, continuei. Aí fiquei por anos, né, praticando ali a religião. Então eu fazia um uso religioso mesmo, tinha várias crenças envolvidas. Fui para psicologia, né, tentar entender um pouco. Mas assim, eu queria trabalhar com isso, né, eu queria ser psicóloga. E aí,
Você queria ser psicóloga.
E claro, se pudesse unir…
Mas antes disso, antes de usar?
Não, porque eu…
Não, tinha 15 anos, tinha não 15 queria anos. Nada.
Mas de repente, com 15 anos, você já sabe alguma coisa. Eu sabia que eu queria fazer direito ao jornalismo.
Oh.
Desde… sei lá quando. Aí eu achei
eu
a direito
eu tanta
muito fácil.
Coisa.
Eu pensei, direito é muito difícil, não quero mais não.
Aí eu quis médica, psiquiatra, quis atriz, quis advogada, que sou, fiz direito, mas queria trabalhar com arte. Eu quis tanta coisa. Ainda bem que a gente é um monte de coisa.
É.
Que quanto saco mais isso coisas... de ser só uma coisa.
Sim.
Foi, né, foi uma geração
e assim,
que foi
e sinceramente,
muito...
você nem é isso, né? Não. Vamos combinar. É. Que, tipo assim, você não é o que você estuda, não. Você não é o que você faz.
Não. E te limita, né, o tempo inteiro.
E é muito doido, porque, tipo assim, às vezes eu falo... Ah, alguém me pergunta, ah, Juliana, você quer a Juliana? Você quer a minha amiga? Ela é apresentadora, ela é aquela... Aí, às vezes, eu fiquei pensando, gente, a Juliana não é apresentadora, a Juliana é minha amiga. A Juliana é uma pessoa sensível, a Juliana é uma pessoa que tem escuta. Então, assim, eu tenho olhado para as pessoas, como é que eu falo dessa pessoa? O que, que ela... Não o que ela faz, né?
É, porque a gente precisou da carteirada durante muito tempo para falar, ó, essa pessoa é legal.
É.
Ai, que coisa chata,
muito
né?
Muito chata.
Mas isso, infelizmente, no meio científico, até... Vamos pra parte da polêmica, né?
Vamos pra
eu tô aqui
da
falando com vocês, eu fiquei super feliz também pelo convite, porque, poxa, sou mulher, eu não sou, né, como talvez o Eduardo, que é uma referência com várias pesquisas publicadas em
O Eduardo é uma referência, mas ele é homem.
Então,
ele
mas...
não vai sentar direito, garota.
O que acontece é isso, assim, às vezes...
Mas sou fã.
Eu também, super fã.
Sou fã.
Admiro pra caramba. E foi também porque eu assisti uma palestra dele em um lugar... desse contexto do xamanismo, que eu fui atrás. Falei, vou seguir esse menino e ver o que, que ele faz. Eu quero ajudar, quero conhecer, quero estudar, quero estar junto. Né? Até já falei isso pra ele, pro grupo nosso, que foi por isso. Cheguei, cada um chegou de um jeito ali, mas ele foi uma das pessoas que, né, que a gente se inspira muito no trabalho dele. É muito maravilhoso. Mas existe hoje nesse meio científico essa questão, assim, ah, você tem mestrado, tem doutorado, você publicou quantos artigos?
Sim. Você não publicou? Você tá falando isso aí, mas com que... Da onde você tá tirando isso aí que você tá falando?
Então a carteirada, a questão da carteirada, isso é muito chato, mas tem. E aí, tem, às vezes, tem uma rinha de doutores, né? Quem publicou
claro,
mais?
Quem publicou mais.
Entendeu? Quem fez a pesquisa...
Chato, né, cara?
Quem fez a pesquisa com mais pessoas? Quem fez isso aqui? Quem publicou primeiro?
Em vez de unir tudo, gente,
exatamente.
Vamos colocar, unir tudo, vamos ver quem sabe todo mundo junto. Vamos, né, melhorar e pá,
vamos
não.
Vamos juntar,
isso aqui
todo mundo
é meu, isso aqui é seu. Esse aqui
e
é...
o que eu tenho, você não tem. O que você tem.
Não, muito chato,
quem manda
é muito
aqui
chato.
É quem tem o pau maior.
Gente, é muito chato.
Já começa
exato.
Nisso.
É muito chato.
Tem que ter o pau, bota o pau na mesa. Ah, o meu é maior que o teu, manda o maior que tu.
Ai, gente.
É muito. Então, eu acho que a gente. É por aí, a gente precisa.
Por isso que é bom vomitar na árvore de vez em quando e.
É, entendeu?
Desapega, duela.
Total.
Você cantou
isso?
Na hora ou alguém cantou pra você?
Não, tava cantando.
Tava cantando
amiga.
No trabalho,
no
rolê, no ritual, tava todo mundo cantando. E fora que eu.
Só que foi pra
que
ela,
abriu
porque
a minha,
assim que é.
Né, a minha consciência ali, que eu consegui me ligar, me conectar mesmo com alguma coisa ali, porque eu tava totalmente noutra vibração, noutra dimensão, né? Assim, do ego mesmo. Ah, e pensando em coisas e olhando para coisas que não tava ali conectada com o que as pessoas estavam fazendo, com o que eu deveria estar fazendo, né? Conectada comigo, com a consciência ali, não tava. E naquele momento, alguma coisa aconteceu. Então, eu fui por esse caminho de estudar psicologia. Fui fazer psicologia, aí na faculdade eu queria... falar um pouco dessas experiências.
Isso que eu
estudar
na faculdade também, não
blá.
Deve falar nada. Blá.
Não, porque eu chegava psicologia. Pro professor e falava, ai, toma ayahuasca, não sei o que. Aí eles faziam aquele nariz torto, aquela boca torta, e tipo, dava risadinha.
Virava o olho.
Virava o olho.
A doidona da psicologia.
Exato. Então, não rolou. E aí, tá, eu segui, eu sinto que eu segui uma vida paralela, assim, né? Fazer psicologia, aos fins de semana tomava
ia pro
dive.
Grupo secreto. aos finais de semana, visto minha fardinha de...
E era confuso, né? E pra integrar? Se eu lia uma coisa, entendia uma coisa, quando você tinha experiência, era... Falava, cara, de que dimensão é essa? Podia ser do divino, né? Só podia ser assim, Só que aí, com o passar dos anos, né? As experiências, as minhas vivências pessoais e tudo que eu ia vendo, eu comecei a ficar mais questionadora, questionando, querendo entender mesmo ali as minúcias, né? Como que acontece isso? Como que acontece? Por que muda a vida da pessoa? Por que muda a minha vida? Como é que isso se deu?
Era do seu... Se permaneceu naquele primeiro grupo?
Ah, eu era muito assim, de pra vários grupos.
De visitante.
De muito. É, eu tava sempre, assim, tem um que você quer, tá pra vamos. Comitivo pra lá, vamos. Vamos conhecer, vai, trabalho, isso aqui. Ia em todos, assim. Então, nunca fiquei assim, num lugar só, né? Mas... Ia em vários que eu podia. Ia bastante, assim, né? Então, eu curtia o negócio mesmo. Aí, decidi fazer psicologia, todo esse negócio que eu contei. E chegou uma hora, assim, que dentro da religião, assim, eu já tava questionando muito demais, assim. Já tava questionando as crenças mesmo, que outrora eu mesma tinha e defendia, né? Várias questões religiosas que hoje eu não consigo acreditar mais tanto. Tem dia
exemplo.
Que eu acordo e tô crente.
Sim.
Tem dia que eu acordo e tô ateia. Tem dia que eu tô meia-meio. Mas eu acho que essa questão do sobrenatural, aquilo que você não pode provar.
Uhum.
É um lugar que, assim, você pode. Tem pessoas que trabalham com isso, que estudam isso e tal, com, né, tem isso como objeto de estudo, mas é a fé de cada um.
Isso que eu ia falar,
né?
Chama fé.
Então, assim, chama fé. Então, se você tem fé e pratica e é bom pra você, legal. Se você não tem, não precisa ficar querendo provar que existe ou que não existe. Acho que, assim, vamos poupar, né? Me poupe, se poupe, nos poupe. Sim. De querer ficar defendendo uma coisa pro outro que o outro não acredita, ou defendendo que existe ou que não existe. Eu comecei a questionar algumas coisas e ficava complicado pra mim estar no meio tão religioso, né? De uma fé que talvez eu não tava tão professando tanto mais, né? Então, hoje eu sinto, assim, uma questão de ser uma pessoa de uma espiritualidade mais livre, de poder percorrer e também poder questionar. Poder ter essa liberdade de questionar sem ser... mal vista por isso. Uhum. Porque eu acho que o questionamento leva a gente nesse lugar mesmo de descobrir novas coisas. Sim, então, você não precisa se tratar como herege se você questionar alguma coisa, se você quer descobrir mais, né? Não é você ficar inimigo da pessoa.
Pode falar o que você começou a questionar?
Os dogmas cristãos.
Uhum.
Né? Porque a religião do Santo Daime, ela envolve muito, né? O espiritismo, né? Não a religião espírita,
é
mas
cristão,
espírita, às vezes na Umbanda em algumas vertentes, às vezes uma linha ali também oriental, né, de budismo, hinduísmo, coisa assim, né, toda a crenças brasileiras mesmo, né?
Sim,
assim,
é uma mistura de crenças.
Uma mistura de crenças, é bem eclético. Tem coisas que eu acho super bonitas, tudo, mas tem coisas que eu acho que são explicáveis, às vezes, do ponto de vista científico, que não precisa, não é extra humano, é nosso, sabe? A gente cria muita coisa e a gente às vezes não tem uma explicação mais racional para aquilo, a gente vai para um outro lugar, explica de uma outra forma, legal. E aí eu comecei a me afastar um pouco por esses questionamentos também, enfim. Mas foi muito importante o tempo que eu estive mais dentro, né, do grupo. Porque, principalmente quando a gente fala de benefícios terapêuticos, as pessoas falam mais…
Setting é muito importante.
Exato. Você fala, ah, mas a pessoa foi na igreja e foi no quê e melhorou, então isso cura. Mas assim, quem disse que o que cura é a substância, ou é Deus, ou é… Quem pode provar que isso é que tá curando ou tratando tal problema? Ou depressão, por exemplo, né? Então,
e
assim,
não estar em grupo, num
exatamente.
Lugar seguro. E todo mundo emanando amor e
você
disposto
ter...
a estar junto.
Perfeito. Quando você dá um abraço em alguém, você produz ocitocina. Você produz um hormônio bom, importante pro seu corpo. Um hormônio que você sente amado, que você produz quando você, né, vai amamentar. Que mães produzem para poder reproduzir a prolactina e tudo mais. Você produz coisas boas pro seu corpo. Você produz serotonina. Você produz várias coisas que são maravilhosas pro seu bem-estar. Então, assim, estar em grupo é importante. Nós somos seres sociais. A gente precisa estar em grupo. E isso é muito fortalecedor pra nossa psique. Isso é estruturante. Então, se você vem de um lugar ou de um meio onde você sente que você tá fragmentado, segregado, e você encontra um lugar amoroso, que tá junto, que você entende que você tá apoiado. Não importa se é na religião ou se é na máfia italiana. Você tá em um grupo que te apoia, que tá junto contigo. Sim. Você entendeu? Agora, assim, óbvio que, né, assim, aí a gente tem que entender, ah, então você quer dizer que estar na máfia italiana é tão terapêutico quanto estar
Ai,
na...
gente, aí você fala, pessoas literárias, querida,
mudem
você...
de canal.
É. Não vai dar. Não vai dar. Ai, não, já tá exaustivo. Volta no programa 1.
Mas é.
Revejam tudo.
Revê tudo até agora.
Mas eu lido com todo tipo de
sim,
gente o tempo todo.
A gente
então,
sabe.
Assim, é difícil, porque tem o beabá.
Você compra paciência na farmácia?
Como é que é?
Tem uma caixinha.
Você compra
de paciência
na
farmácia. É, então, tem que ter paciência.
Sim, você está dizendo que estar na máfia italiana é tão terapêutico quanto tomar ayahuasca, Luiz.
É, então, não. Não,
está dizendo.
Não está dizendo. Que bom, ela não disse isso.
Eu estou dizendo que um grupo coeso, que a coesão de grupo, e você estar dentro de um grupo é muito terapêutico, é importante e é bom para a nossa saúde mental. Então, para a gente dizer que o que foi terapêutico, o que tratou aquela pessoa, a gente tem que fazer o quê? Ciência. A gente tem que fazer um estudo controlado, colocar um grupo que vai ter esse apoio, um grupo que não vai ter, um grupo que vai ter substância, que não vai ter, e medir, né, como a pessoa estava antes, como a pessoa vai estar depois, conseguir controlar o máximo possível as variáveis. Quais são as variáveis? Essa pessoa tá dormindo bem, tá comendo bem, o que ela tá fazendo exercício, não tá? Quais são? Porque se ela tá, assim, melhorando em outros pontos da vida dela, que não só indo pra igreja ou tomando a substância e tudo mais, ela também tá ajudando nessa melhora com esses outros comportamentos. A gente não pode dizer que todo o benefício foi dela participar do grupo. Né? Se a gente não controlou as variáveis. Se ela tá, sei lá, suplementando com vitamina, se ela tá dormindo melhor.
Nossa, difícil essa pesquisa. Vão ter que prender todo mundo.
Ah, então a gente...
Cada um no caixa.
Calma, é que eu vou passar aqui hoje as perguntas do dia. Como foi seu sono?
Exato.
Você, como que tá fazendo xixi?
Exato. Não,
deixa a pesquisa sem interação, perfeita. Sem interação. Deixa sem nada.
Sem telefone.
Nossa, nunca vou ter
sem
essa
TV. Isso não vai fazer bem pra ninguém, não, gente. Isso não é terapêutico, não. Não quero fazer ciência.
E aí toma ayahuasca trancada, ou seja lá o que for, num calabouço, não.
Não dá pra controlar todas as variáveis. Não dá, pois é, não dá. Então, a pesquisa bem feita, ela controla o máximo de variáveis possíveis. Né? Então, a gente tem que entender como funciona a metodologia científica, quais foram as variáveis que foram controladas ali, o que estava sendo medido ali. Porque senão vem a pessoa e fala assim, não, mas pra mim funcionou muito. Ou, mas pra fulano foi super benéfico. Mas em que quesito? Ele estava tratando o quê? O bom humor, o humor, ou ele estava tratando a insônia? Ele estava tratando a depressão, ou ele estava tratando da dor de barriga?
Ainda tem isso, né? Porque você trata uma coisa, vai que te regula outra. E tu nem sabe se aquele desregulado foi por causa daquilo que tu tomou.
Então a gente vê, quando a gente faz a ciência, a pesquisa, a gente vê assim um pontinho. Não quer dizer que, sei lá, não teve benefício aqui, que não vai ter em outro ponto. Ah, não melhorou a cognição, mas melhorou o humor. Ah, então a gente conseguiu entender alguma coisa. A gente tem que avançar nisso. O que acontece é que muitas pessoas tratam os psicodélicos como panaceia, né? Como se fossem tratar tudo. Como tomar um psicodélico vai te ajudar em todos os âmbitos da sua vida. Os seus relacionamentos. Vai tratar a sua depressão, a sua dor de cabeça, a sua dor de barriga, a sua encravada. Então, assim, não dá, né? Assim, vamos ter que ir com calma pra esperar essas pesquisas acontecerem. E aí, se a pessoa disser assim, não, mas eu quero fazer esse ritual. Eu quero participar porque eu tenho fé, eu acredito. Então, ótimo. Eu acho massa essas pessoas que conseguem defender, porque é a fé dela, acredita nisso. Ela não precisa da ciência comprovando que é isso, aquilo. Ela tá dizendo que ela vai, que ela curte, que ela faz, porque ela tem fé. Ela acredita e ela gosta. Aí sim. Agora ela dizer, ah, eu faço porque a ciência mostrou e comprova isso, aí já extrapolou. Porque daí, se fosse isso, então a gente deveria agora ter esse tratamento. A ciência comprovou, tá mais que provado, a gente já tem pesquisa suficiente, então a gente já pode oferecer, né, como um tratamento na clínica. E ainda não temos isso, né, 100%, isso tá caminhando. Então, eu acho massa as pessoas que vão pra igreja, que vão pro ritual, que conseguem assumir esse lugar de eu acredito, eu gosto, eu faço, né, assim, tem, sei lá, tem um lugar que eu sei é uma desobediência civil, um lugar que é da minha fé e que eu sustento isso, e não precisa querer colocar a ciência como a sua base.
Sim.
Mas que ela tá fazendo porque é bom pra ela, porque foi bom pra vida dela.
Okay. Eu sei o que é bom pra mim, né?
Tá, entendeu? Acho que é isso.
E conta um pouquinho sobre a sua formação nesse instituto. Como é que funciona? O que vocês... É uma base teórica? Eles estão fazendo pesquisa? As pesquisas já começaram?
Tá. Bom, é a primeira turma, né?
Primeira
turma no Brasil do Instituto Faneros. Então, assim, já existiram outras pesquisas com psicodélicos em universidades, outros lugares. Não é a primeira pesquisa. Mas é a primeira turma desse instituto. E aí a formação são 2 anos, né? Assim, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo de como vai ser essa parte prática de atendimento. A primeira parte que a gente conclui esse ano. Então, estou na formação ainda, estou curtindo. A primeira parte foi teórica. A gente aprende sobre todos os protocolos, né, de pesquisa com psilocibina e MDMA, dos institutos que são parceiros, né? Por exemplo, da MAPS, do USONA, Fluence, que são institutos parceiros do instituto. Tivemos aulas com, assim, todas as... os pesquisadores que tiveram à frente, ou terapeutas que tiveram à frente dessas pesquisas, né, para falar sobre integração, sobre preparação, para falar sobre a experiência em si, sobre os desafios, né, da experiência. Enfim, é um cronograma extenso que aconteceu, né, está acontecendo durante esse ano. Agora a gente está fazendo um monitoramento, né, assistindo as vivências que já aconteceram em outras pesquisas. Enfim, vários detalhes, assim, eu não sei o quanto que eu posso também trazer. E houve também uma experiência pessoal, uma imersão para o grupo, onde a gente teve experiência com o Nishipan, né, com o Huni Kuin, que é a ayahuasca, e 4 vivências, na verdade, com respiração holotrópica, que estimula, né, estar nesse lugar, nesse estado no ordinário de consciência. É um retiro, foi um retiro, né, foi uma imersão, um workshop presencial, com integração, com trocas.
Para todas as pessoas que estão na turma.
Para toda a turma.
Então, isso é uma pergunta interessante. Uma pessoa que nunca tomou ayahuasca pode ministrar ayahuasca? Ou uma pessoa que nunca tomou um psicodélico pode ministrar um psicodélico? Será?
Poder, né, no sentido de se pode. Pode, porque não é, né, obrigatório. Não vai ser obrigatório dentro dessa formação, por exemplo, ela tomar, né, alguma coisa. Ou ela querer ter essa experiência. Não é obrigatório. Mas a gente tem que pensar, será que é interessante para o paciente, para o cliente, se consultar com alguém que nunca esteve nesse estado não ordinário de consciência, induzido por psicodélicos ou por alguma outra forma? Será que é interessante para o cliente? Porque ele vai estar falando de um lugar que essa pessoa não conhece.
E ele não conhece mesmo. Porque mesmo. Não dá para ler e conhecer sobre
não,
isso.
Não.
Só vivendo. Bom, eu não me consultou.
Mas experiências de muitas pessoas.
Mas ler experiência não significa que vai entender do que ele tá falando.
Então, amiga, mas aí quando a gente aplica isso a outras áreas, por exemplo, e aí, tipo, já tive essa discussão, por exemplo, se você não é mãe, não fala sobre isso.
Se você não é mãe, não pode legislar sobre maternidade ou encenar sobre maternidade? Talvez não.
Como não?
Você imagina uma educadora parental que não é mãe?
Várias.
Eu não sei.
Então, essa é uma discussão.
É uma discussão e eu acho que não tem certo e errado. Mas eu digo, até como quando você começou a contar sobre a sua primeira experiência, né? Quando a gente está vivendo uma experiência como essa, de estado não ordinário de consciência, é uma vulnerabilidade muito grande, a gente se sente exposto, né?
Uhum.
E é muito importante que o grupo inteiro esteja, assim, em todos os lugares que eu fui. Até hoje, nesses anos que eu frequento, todo mundo estava em transe. Porque é muito importante que todo mundo esteja em transe. Pra você não se sentir vulnerável. Então, assim, tem várias coisas. Assim, eu fico pensando o quanto você tomar e conversar com uma pessoa que nunca tomou na vida, nunca teve essa experiência. Eu não sei se faria sentido pra mim.
Uhum. Então
agora eu tô falando como paciente mesmo.
Sim, faz sentido.
Não é uma regra, não.
Depois,
eu acho que...
A gente tá só aqui...
Quando isso for, for regulamentado, que a gente, né, ainda tem uma grande discussão.
Mas não foi à toa que a turma toda foi lá tomar.
Foi, assim, não foi algo obrigatório.
Sim.
Né, foi aberto pra quem quisesse.
Mas altamente sugerido.
Altamente sugerido pra que você, pelo menos, tivesse, se você nunca teve, tivesse uma experiência pra entender um pouco melhor. Que daí, no caso, nem é a experiência que as pessoas, que os pacientes, que os clientes, né, no caso, não é nem paciente e cliente, né, os voluntários da pesquisa no ano que vem vão ter, porque eles vão ter experiência com psilocibina, no caso, isolada, né?
Sim.
E com MDMA. Então, é um pouco diferente.
Paciente de cliente, por quê?
Ah, essa é uma questão, assim, mesmo de uma opção na psicologia. Tem uns que preferem cliente, outros paciente. Porque eu não gosto de falar paciente, porque acho que coloca a pessoa nesse lugar de... É um paciente esperando pacientemente alguma coisa ou alguém, né, num outro nível hierárquico que vai dar alguma coisa. Ele só espera paciente aquilo e recebe, né? Uhum. E o cliente, eu tô oferecendo um serviço, um trabalho, né? Eu sou paga para isso, ela é minha cliente, e eu ofereço um trabalho que é uma via de mão dupla. Então,
que
ela não tá
tem
paciente.
Tem uma troca ali.
Tem uma troca e ela não tá paciente esperando nada de mim. É uma troca que eu sou paga para isso, é o meu trabalho. Então, acho que fica mais uma relação mais horizontal e mais condizente com o que realmente
o que
acontece.
Que você propõe, né?
Porque psicologia é uma profissão, né? É uma ciência, mas é uma profissão. Então, acho que fica mais interessante assim. Mas tem pessoas que chamam paciente, também tudo bem. Acho que é só uma opção mesmo de chamar. Mas no caso da pesquisa que a gente vai atender na formação,
paciente.
É voluntário.
Ah, é voluntário.
Né? Porque eles não estão pagando, né? Vão ser... Vão passar pela triagem, não vão pagar, porque vão se voluntariar para uma pesquisa de um medicamento experimental ainda, né? Que é uma coisa que não tá na farmácia, que não tá aprovado pela Anvisa nem nada. É experimental para a gente entender se aquilo funciona para aquele tipo de transtorno, de problema que a pessoa tá trazendo. Então, ele se voluntaria para poder passar pela pesquisa. Né? Então, vai ser um pouco diferente do ayahuasca, um pouco diferente da respiração. Vai ser psilocibina e MDMA para tipos de transtornos ou questões específicas. Né? Então, isso vai acontecer ano que vem. E aí, acontece em algumas cidades do Brasil, principalmente aqui, sul, sudeste, centro-oeste. Sempre com dois terapeutas, sempre um vai ser um médico, uma médica e o outro.
Que pode ser de qualquer especialidade?
Pode. Nessa primeira turma, o Instituto abriu para qualquer especialidade, com preferência aos psiquiatras, né? Então, a maioria são psiquiatras, mas assim, né, tem outros que não são. Por exemplo, meu parceiro de trabalho, ele não é psiquiatra, mas ele é um puta médico, assim, ele tem uma experiência grande, ele é um médico ayurveda, com especialização na Índia, trabalha com mindfulness, ele trabalha com um outro segmento, né, que não é psiquiatria, tem outro olhar, assim, mais integrativo, trabalha com medicina integrativa, então ele tem um entendimento, assim, de saúde mental muito legal, assim, esse cuidado com o todo. Não é um psiquiatra, né, não receita medicação psiquiátrica, a pessoa estiver buscando ele precisar muito, eu imagino que ele vá sugerir, talvez, uhum. ou até encaminhar para um colega, mas não é um psiquiatra, mas tem todo
aí é uma psicóloga também. E um médico.
Eu, no caso, psicólogo e médico, mas tem grupos também, tem duplas também que são uma médica e um terapeuta, acho que é um psicólogo também, enfim. São, no total, são 50 pessoas, então 25, 25, né, metade. Porque é isso, como é um medicamento, né, a gente vai
Sim,
falar de uma substância…
Sim, está sendo tratada como uma…
Tem que ser um médico que tem essa liberação para prescrição. E o outro que é um profissional da área de saúde mental, que não necessariamente é médico, né. Então, todos são profissionais de saúde mental com experiência, né.
Nesse momento da sua vida, você está atendendo Sim. online.
Sim.
Tem um trabalho muito legal também na internet, né.
Você acha muito legal?
Eu acho. Que acho bom, que obrigada. De esclarecimento.
Eu conheci recentemente, porque a Juliana me mandou.
Legal.
De esclarecimento sobre isso tudo, que eu acho que ainda é muito tabu. E é isso, psicóloga não pode, pode. É permitido ou não é permitido? O que, que ela faz? Meu Deus, ela dá, eu acho, que no consultor.
Eu acho que até enquanto as coisas forem proibidas, é muito difícil, né?
Falar disso.
Falar, né? Falar e atender as pessoas, assim, tipo… Eu vejo muito isso na amamentação. Você falou da amamentação? Tipo, existem as mães, as mulheres, que consomem drogas. Uhum. Tipo, e como é que a gente fala? E aí, é bom ou não continuar amamentando? Tira a amamentação, bota a fórmula.
Ninguém fala, né?
Não, finge não pode. Que não existe. Finge que não existe. Aí tu fala, não, mano, é bem melhor. Mesmo tu sendo, dependendo da droga que tu consuma, você é amamentado que você dá um alimento tá processado pro seu filho. Mas a gente não pode nem falar, não tem… Tipo, ah, com que
não tem pesquisa
mesmo que tu tá falando isso?
Exato.
Né? Aí já vem essa…
Não tem pesquisa agora, não tem pesquisa nem com a ayahuasca, né, e a amamentação.
Exato, então assim, como é que a gente faz?
Por que não tem?
Por que não tem?
Esse é um grande problema, as pessoas sempre vêm… Toda vez que eu venho com uma pesquisa, enfim, eu venho só mostrar os dados para as pessoas. Né? Assim, olha, aconteceu, a pesquisa foi assim: esse foi o grupo, essa foi a substância, essa foi a terapia, aconteceu assim, 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 por tanto tempo, eles fizeram cegamento ou não. Mostra os dados da pessoa, faça uma tradução e mostra os dados para a pessoa. Sim. Eu não tô criando nada, eu tô mostrando para elas. Elas vêm querendo argumentar comigo que a pesquisa tá errada, que a pesquisa não sei o quê, que é com pouca gente, porque não deveria ter sido essa substância, porque a substância foi pouca, foi muita, que não sei o quê. Como assim, esse tipo de pesquisa? Gente, gente,
o tempo todo.
A gente tá falando de substâncias que são proibidas e que foram mal vistas, são tabu, que foram escrotizadas da sociedade por décadas. Como que você quer que um pesquisador com uma carreira brilhante pegue e vai falar sobre uma coisa que não vai dar prestígio nenhum pra ele, que ele não vai ganhar nada com isso, que não tem financiamento nenhum por nenhuma indústria, porque ninguém vai ganhar dinheiro com isso, então a indústria não financia, o governo financia, ninguém financia pesquisa com psicodélico. Não financiava, né? Agora já tem investimento em bolsa e
então,
em qualquer lugar. Mas até então, não tinha financiamento, não tinha interesse de ninguém. Então, tem pesquisa, cara. Porque pra fazer pesquisa precisa de financiamento. E precisa de pessoas interessadas, pessoas que queiram trabalhar com isso, que não vão afundar a carreira delas numa palhaçada, né? Ficar descredibilizada. Então, assim, não tem tantas pesquisas como pra um medicamento que tá no mercado, na farmácia há 40 anos. Não tem. A gente tá fazendo
isso
agora.
Ou não tem investimento para que esse remédio chegue nesse lugar também, né? Que é muito das
É a mesma coisa, tanto o remédio, o laboratório produzir, porque vai produzir se tiver demanda, quanto a pesquisa. Se não tiver pesquisa, não tem remédio, não tem demanda. Sim. Porque como ele vai produzir uma coisa que não tem eficácia, que ele não pode comprovar a eficácia, ele vai colocar o que na bula? Eu acho que funcionou porque minha tia disse que foi maravilhoso pra ela. Não dá. Então você tem que ter um monte de gente utilizando aquilo, passando por aquela terapia pra você dizer, olha, isso funcionou, porque funcionava pra tantos a gente tratou sei lá quantas mil pessoas, 80%, 90% melhorou, o resto não melhorou. Então, assim,
aí acho que aí entra o marketing. Quando a gente começa a falar as experiências,
melhorou,
tem um montão de gente usando. Lararara,
aí
pô,
vem aquela
então
galera lá com grana querendo se apropria. É meu. Ah, então. Várias pessoas tentaram patentear, eu acho, né?
Então, eu tô assim, né? E é todo esse jeito, porque assim, já tem muita gente pedindo patente, tem muita indústria, tem muita coisa acontecendo agora. Essa última semana, novas notícias aí.
Ah, então é? Novas notícias, não tô ligada.
A gente fica meio assim, né? De poxa, tá, pode ser que engula mesmo, seja mais um mercado.
Mais um mercado.
Né? Porém, a pergunta que a gente tá fazendo, por que não tem pesquisa com mães que usam drogas, com pessoas, por exemplo, esquizofrênicas que usam psicodélicos, com pessoas com transtorno bipolar.
Grávidas. Que tomam ayahuasca, ou amamentantes que tomam ayahuasca.
Exato. Esse grupo. Porque esse grupo é exatamente o grupo de exclusão.
Que não interessa.
Não é que não
interessa. Não interessa. É um grupo de idade reprodutiva. Que você não pode muito... Né? Vai que você dá o remédio e escangalha.
Então, assim, o grupo de exclusão das pesquisas. As pesquisas são difíceis de acontecer nesse campo. Já tem essa questão de ficou um tempão, décadas sem investimento, sem pesquisa.
Todo mundo com medo.
As que estão retomando agora. Uhum. As que estão retomando, tem um grupo de exclusão, que são pessoas que têm maior risco. Então, esse grupo, as pessoas chegam pra mim, eu tenho tal transtorno, eu quero muito, porque eu já tentei todo tipo de remédio e tal, tal, tal. E eu fico me sentindo muito impotente, porque... Exatamente, aquele grupo é o grupo que não pode participar. Agora, quando a gente tiver muito mais pesquisas, aí tivermos a ideia já bem estruturada de que aquilo funciona para tal grupo, talvez os pesquisadores que estão ali, né, nessa área,
talvez, possam porque, ampliar. Assim, eu lembro, ou a não. Marina Vergueiro veio aqui. E aí, tipo assim, ela tava falando que os remédios, né, que ela toma pro HIV, ela é uma mulher com HIV há 5 anos já. E esses remédios que ela toma, a posologia desses remédios não é pra uma mulher como ela, né? Que eles são testados e feitos para homens brancos e tal, né? Que são as pessoas que estão nessa categoria de teste. Então, assim, que mulheres em idade reprodutiva, tipo, são excluídas também desse grupo pra isso, né? Tipo, vai que acontece com uma merda, essa mulher não consegue mais.
Uhum.
Então, assim, e ela falou que hoje em dia, a posologia de remédios que ela toma, ela é acima do que realmente deveria ser.
Uhum.
Por causa disso. Então, assim, mas mesmo assim, a gente tem... variedade de mulheres, né, tipo, fazendo uso de remédio pra HIV, e esses remédios não estão testados de novo pra ver se realmente aquela, sei lá, quantidade de remédio que deveria tomar.
Não tem uma pressão do grupo civil organizado, não tem, a indústria não vai gastar milhões de reais pra fazer uma pesquisa pra mostrar que esse grupo é seguro utilizar ou não, então acaba que é utilizado de forma off-label. Né? Então, assim, o off-label já existe. Então, assim, até uma coisa que a gente não conversou aqui, mas talvez não deva pra conversar hoje, da questão da psicoterapia assistida por psicodélicos, já existe no Brasil. Esse é um papo que tá rolando recentemente, porque já existe, porque já tem e tudo mais. Mas, assim, é uma outra questão. Off-label, de uma medicação que não é um psicodélico, né? Então, que eu vou falar aqui, que é a cetamina. Que é uma medicação que é um anestésico, que é conhecido.
Pois é, agora ela é um psicodélico?
Então, ela continua sendo uma cetamina, sempre foi. É um anestésico.
Entendi. É porque eu não conhecia ela como
psicodélico.
Ah,
porque quando você pega e toma de algum jeito, ela vira psicodélico.
Então, não vira nada, continua sendo a mesma substância. O que acontece
é
que...
Mas ela é um anestésico que dá onda.
É um anestésico.
Pronto.
Mais ou menos por aí. Só que
falando em português, claro!
É, porém, tem uma coisa importante. Eu entendo psicodélico... Clássico. Psicodélico é psicodélico clássico. Porque o nome psicodélico, a gente tem que ter a etimologia da palavra. Psicodélico. Então, manifestação da mente. Se a gente não tá manifestando a mente,
até
não tá tendo...
Até o MDMA, eu tenho dificuldade de entender como psicodélico.
É empatógeno, não é um psicodélico clássico.
Se for pensar
clássico.
Assim, a dipirona, pra mim, é o psicodélico. Porque, assim, basta injetar na minha veia, eu fico... enlouquecida.
Então, a música pode ser um psicodélico. Várias coisas podem ser psicodélicas.
Qualquer coisa que maravilhe
sua
mente.
Que manifesta a mente, entendeu?
Mas as pessoas estão usando... É ketamina ou cetamina o nome?
É, esquetamina. É cetamina. Só que assim, eu não sou especialista nessa substância. Sim. Quem são os especialistas?
Mas tem uma galera usando pra depressão, né?
E aí tem pessoas sérias no ramo. A gente tá rindo aqui, mas tem gente séria. Com bons investimentos, que estão abrindo clínicas, porque tem um background de estudos, de pesquisas, de relatos, blá blá blá, mostrando que pacientes com ideação suicida, pacientes com depressão melhoram. E eu tenho vários colegas que estão fazendo isso, né? E eu tô também entrando em contato com essa galera nova, nova que eu digo no mercado, mas que são antigas na pesquisa psicodélica, que eu que sou nova, eu que cheguei agora. As pessoas já estão aí, são pessoas sérias que estão trabalhando para fazer essa psicoterapia assistida por cetamina. Só que como que você faz uma psicoterapia? Eu fico pensando, né? Eu tô ainda tateando esse lugar.
Elaborando.
Porque eu entendo o psicodélico como essa substância que vai manifestar a mente, que você vai trazer à tona conteúdos autobiográficos, conteúdos desse inconsciente coletivo, conteúdos, né, da sua consciência, e você vai ter visuais, você vai ter sinestesia, eu entendo isso.
E a cetamina não tem?
A cetamina não tem. Ela tem alguns efeitos similares aos efeitos psicodélicos, mas ela mais dissocia mesmo a pessoa, né? Ela não tem muito… Não é igual, é bem diferente. Aí eles querem fazer a mesma coisa com a cetamina.
Daqui a pouco tem ritual.
Mas precisa para acontecer essa psicoterapia assistida por cetamina de um lugar muito específico, que geralmente é um hospital.
Sim.
Né? Então, assim,
que é um anestésico, né?
Então,
você pode ter milhões de…
Tem que ter um anestesista, então tem que ter um médico com essa especialidade… Com experiência, né, também, pra não aumentar, não errar a mão aqui e você também sedar totalmente. Então,
mas toda anestesia tem cetamina?
Não, tem algumas outras anestesias que são utilizadas outras substâncias, né? Então, a cetamina é uma das substâncias, é uma substância barata, relativamente barata. É utilizada como anestésico hoje, em alguns lugares, e estão utilizando para isso. Então, tem que ter esse médico, tem que ser uma clínica, né? É uma clínica hospital, que tenha todo o aparato ali. Então, a pessoa já não fica num ambiente, um setting
nem um pouco agradável.
Não tem ainda isso estruturado, e ela tem que ter essa integração. Então, é uma coisa que está se construindo agora, mas eu não entendo como um psicodélico… Não é um psicodélico clássico, eu não entendo como que isso tá, né, pode se desenvolver se você não tem esses conteúdos, né, que emergem, que a gente entende como uma experiência psicodélica. Então, vamos, né, aguardar as cenas dos próximos capítulos.
E essa coisa do divino?
Não, aí que não tem mesmo, né?
Não. Não, mas assim, você acha que tem todos os psicodélicos? Tem uma história, né, de quando tava aquele… Um dos grandes estudiosos do DMT, que quando ele fazia pesquisas no laboratório… Ele chegou num ponto que ele falou que todas as pessoas relatavam que tinham tido experiências com o divino e tal, né? E ele meio que falou, acho que estou extrapolando a minha área. Tipo assim… Não é só científico, né? Porque…
Ah, então…
Bebeu até um gole pra retirar.
Existe aquilo que a gente chama de experiência mística.
Pois é.
A experiência mística existe com os psicodélicos clássicos. Não é de hoje que elas são estudadas. Existe até um questionário para você avaliar se a pessoa teve uma experiência mística completa ou não.
Uhum.
Né? Então, esse questionário foi feito lá nos anos 60… A primeira pesquisa aqui foi tentar avaliar a experiência mística, se eu não tiver equivocada aqui, eu acredito que não, foi feita com LSD, né, que é o experimento da capela, que foi feita com pessoas dessa área religiosa, né, pessoas que, não sei como é que eram dado o nome, não me lembro agora, mas… pessoas religiosas dentro de uma capela, e foi ministrada a substância LSD. Eles tomaram e eles mediram, né, assim, qual foi a experiência que cada um teve, se eles tiveram experiências similares à que eles tinham sem o LSD, se eles tinham essa experiência mística. E sim, né, alguns relataram, né, viram Deus, foram para um lugar do divino, enfim, aí foi criada essa escala para poder medir, né, o que a pessoa sente e tudo mais. E aí, as pessoas relatam experiência mística com ayahuasca, com LSD, com psilocibina. Então, são experiências místicas, mas não necessariamente religiosas, né, do campo do místico. E também existem estudos que mostram que a experiência mística gera uma melhora maior, assim. As pessoas que têm uma experiência mística completa têm uma melhora.
Sim, eu imagino.
Então, assim, o porquê e tudo isso, a gente precisa continuar investigando. Mas você se maravilhar, né? Você ir para um lugar, se sentir parte do todo, você sentir que você é uno com Deus, com o universo, né? Ir para o cosmos e não ter preocupação, e sentir, né, num lugar, assim, oceânico, tudo isso… É bom demais, né? Você conseguir ter essa vivência, assim, induzida ou não por psicodélicos, né? Porque… O próprio Stanislav Grof, que é o precursor da respiração holotrópica, também fala desse lugar do oceânico e tudo mais, a partir da respiração. Então, ter uma experiência mística, seja com psicodélicos, ou seja com meditação, com respiração, enfim, é maravilhoso, né? pro ser humano que vive tão nesse automático, assim, tão desligado, né, desconectado, individual, né? Individualizado. É. Então, eu acho interessantíssimo, assim, eu sou super fã. Assim,
das somos fãs. Que... Fã.
É, mais ou menos por aí. É muita coisa, são muitos detalhes, né?
Você quer falar mais alguma coisa, Lu? Eu não posso.
Qual a sua rede social que você mais fala sobre?
Vai estar no nosso. Ah, você quer que ela fale, porque o Spotify vai estar ouvindo a gente, né?
Sim, é psicóloga Louise Ferri.
Tem Instagram, tem mais alguma coisa?
Instagram, que eu, por enquanto, no Instagram. Eu tô dando conta daquele jeito no Instagram, por enquanto.
Boa.
É isso, podem entrar em contato. Eu sempre troco com todo mundo que chega lá, então é só chegar pra gente bater mais papo.
Boa. Obrigada.
Se deixar, eu vou ficar aqui conversando com você.
Eu também.
É um assunto que muito me interessa, mas...
Sim.
Acho que se você lembrar de mais alguma coisa importante que tem pra falar.
Ah, espero que vocês tenham curtido o papo, que eu
sim,
tenho.
Eu amei.
Podia trazer coisas pra instigar vocês também, né? E as pessoas que estão ouvindo, assim, eu acho que é isso.
Achei maravilhoso, assim, parabéns pelo seu trabalho. Achei muito legal que você trouxe a sua experiência pessoal, né? O seu entusiasmo pessoal da sua história, mas com muita responsabilidade. Colocou os questionamentos sobre ser bom, sobre ser bom para todo mundo, sobre a necessidade de a gente estudar muito mais ainda. Então, achei muito legal, gostei muito desse nosso encontro.
Também.
Obrigada.
E sou candidata da pesquisa.
Legal, espero que a gente...
Olha,
legal. Então, tenha realmente esse lugar para se voluntariar. Eu espero que a gente tenha mais pesquisas, espero que a gente tenha mais espaço para falar sobre isso, né? Sem tabus, com tranquilidade, com mais sobriedade também, né? Acho que é legal se emocionar, o lugar de ter essa emoção, mas a gente precisa.
Eu acho que uma coisa não exclui a outra. A gente pode se emocionar, a gente pode rir.
Exato.
Mas a gente pode falar sério, a gente pode ter responsabilidade. É isso.
É isso.
É a vida.
Maravilhoso.
É a vida.
Obrigada,
Lu.
Obrigada,
beijo, demais. Gente.
Beijo, gente.
Senta direito, garota.